Chapecoense Bragantino, 20:30, Mirassol contra o Corinthians. Na Série B, abertura da rodada hoje às 4 com Botafogo de Ribeirão e Náutico, 18:30, Cuiabá e Criciúma, 20:30, Fortaleza e Goiás. Amanhã às 4, São Bernardo e Ponte Preta, Operário e Londrina. Às 18, Sport e Ceará, 18:30, Atlético de Goiás e Juventude, 20:30, Avaí e Novo Horizontino, América Mineiro e CRB, e para segunda-feira fica às 19h, Vila Nova contra o Atlético de Minas. Na quinta rodada da Série C amanhã, 19h em Maringá, Maringá e Itabaiana. Paranaenses na Série D, no grupo 15 hoje às 4, Joinville e Cascavel, amanhã às 4, São Luís contra a equipe do Cianorte em Juí. No grupo 16, hoje às 17h, São Joséense e Blumenau, amanhã às 15h30, Azures e São José. E a segunda divisão do Campeonato Paranaense entra na fase semifinal. Hoje às 15h30, Paranavaí e Laranja Mecânica, 19h, Nacional e Patriotas. Amanhã às 15h30, Toledo e Paraná Clube, Rio Branco e Araucária. Bate-bola desse sábado fica por aqui. Na sequência, o programa Mulheres da Paiquerê 91,7 com a Cris Magaldes. Mais esportes na Paiquerê. Na jornada esportiva de hoje, a partir das 18 horas. A todos uma boa tarde, um ótimo final de semana.
Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. Aos domingos, aqui na Paiquerê 91,7, às 10 da manhã, Plantão Paiquerê, com Rodrigo Linhares.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Paiquerê 91,7.
Com o método exclusivo da Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Mais liberdade para escolher, mais possibilidades para conquistar. Influx, mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317, fone 3351-4144.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte, a outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Mulheres na Paiquerê 91,7. Oferecimento:
a melhor comida chinesa da cidade, Restaurante Taiwan.
Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes.
Ótima tarde, está começando mais o Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo, Cris Magaldes, aqui o protagonismo feminino tem espaço. E hoje, por falar em protagonismo, eu recebo uma convidada que não fala apenas sobre liderança. Ela constrói líderes que deixam legado. Carla Rosa é mentora de líderes, palestrante e especialista em liderança. Principalmente, liderança humanizada. Uma profissional que trilhou uma trajetória sólida no mundo corporativo, impactando empresas por onde ela passou, com uma atuação estratégica, mas sem abrir mão do que realmente sustenta resultados consistentes, que são as pessoas. Ao longo da sua carreira, Carla se destacou por desenvolver equipes de alta performance, com uma abordagem diferenciada, uma liderança que une clareza, coragem e consistência emocional. Ela não acredita em líderes que apenas mandam. Ela forma líderes que transformam. Criadora do método Voz, Verdade, Ousadia e Zenit, Carla propõe uma nova forma de liderar. Mais autêntica, mais corajosa e alinhada ao mais alto potencial de cada indivíduo. Hoje vamos mergulhar em temas essenciais. Carreira, liderança feminina, os desafios de liderar em tempos de caos e a relação entre gerações. Também vamos falar sobre o impacto da inteligência artificial e o comportamento dessas lideranças frente a essas novidades que nós temos hoje de tecnologia, que é a inteligência artificial. E eu tenho esse prazer de recebê-la hoje, a Carla Rosa, aqui. Carla, seja muito bem-vinda. Uma pessoa que eu admiro muito e é um prazer tê-la aqui hoje conosco.
Ai, Cris, que delícia de apresentação, hein? Fiquei emocionada.
Parabéns. Bom, isso é só um pouco, né? Porque não tem como a gente colocar tudo aquilo que você representa. Mas para mim é uma grande alegria. Eu sempre admirei o seu trabalho. Você fez um trabalho incrível por onde passou, deixou o seu legado. E que incrível hoje também você poder levar todo o seu conhecimento, a sua experiência para formar líderes, que a gente sabe que a gente precisa muito hoje, principalmente as mulheres que estão se destacando. Eu tenho visto como o seu trabalho tem feito a diferença na vida de tantas pessoas.
Ai, obrigada, Cris. Eu também admiro muito o seu trabalho. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntas em vários momentos,
sim,
né? Como parceiras,
sim,
como cliente, fornecedor. E eu tô aqui em Londrina já há 21 anos e você foi uma das primeiras pessoas que eu conheci lá atrás, né?
Uhum.
E é um prazer estar aqui hoje com você, podendo falar um pouquinho da minha trajetória e desse trabalho incrível que eu estou fazendo aí no mercado.
Bom, eu até, assim, fiquei muito impactada e por isso comentei com você em um dos eventos que eu participei, que você palestrou. Foi uma palestra maravilhosa. E os empresários que estão nos ouvindo, porque o nosso sinal chega ali até o interior de São Paulo, é muito importante para você, empresário, ficar atento até o final dessa entrevista, porque eu fiquei realmente muito impactada com aquilo que você levou, o conteúdo extremamente rico, né, em Londrina, num evento para mais de 400 mulheres. Então, naquele dia até a gente comentou, eu falei: Carla, preciso te levar no meu programa. E a sua agenda corrida, a gente não conseguia às vezes conciliar, mas que bom que você pôde estar aqui hoje. E eu gostaria de abordar um pouco daquilo que você trouxe naquela palestra, porque a gente está em Londrina e a gente sabe que nem todo CEO, nem todo diretor, nem todo líder de pequena ou média, ou até mesmo grande empresa, consegue estar sempre em São Paulo. Então, saber que temos uma profissional com o conhecimento que você tem, a bagagem que você tem em Londrina, né, podendo trazer todo o seu conhecimento para nós aqui, é muito importante. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho só do seu conhecimento. E quem tiver interesse depois pode te contratar, mas eu tenho certeza que será um divisor de águas para quem está nos ouvindo. E para a gente começar essa entrevista e as pessoas te conhecerem um pouquinho mais, qual foi o momento que você olhou para essa, para esse mercado da mentoria e principalmente das palestras, que você falou: poxa, eu posso colaborar e informar líderes?
Cris, eu atuei mais de 30 anos no corporativo. Desses 30 anos, foram 15 anos em cargos de gestão e alta gestão. E nesse período, nesses 15 anos, eu aprendi muito, né? E como todo líder, eu tive meus erros e meus acertos. E chegou um momento da minha carreira que eu tinha atingido o ápice da minha carreira, regionalmente falando. Eu era diretora executiva de um grande grupo de comunicação aqui. E eu parei e pensei assim: será que não faz sentido eu tentar algo novo?
Uhum.
Porque se eu não fizer uma transição de carreira agora, eu não faço nunca mais.
Sim.
E é interessante porque eu me preparei para ser exatamente o que eu fui até ali. Uma executiva de uma grande empresa. E decidi empreender. Por quê? E por que que eu escolhi essa área? Porque eu vejo muitos líderes que eles têm dificuldades, muitas vezes, não por falta de estratégia. Porque todo líder tem uma estratégia definida e ele busca atingir o Sim. resultado da empresa. Mas por uma questão de comportamento mesmo. E tem algumas coisas que acontecem no time que estão diretamente ligadas ao comportamento do líder.
Uhum, sim.
E nesse meu período na liderança, que eu acabei construindo a minha forma de liderar, um pouco sem saber, por mais que eu tenha formação na área de administração, especializações em planejamento e gerenciamento estratégico, em gestão, eu fui entendendo como que as pessoas funcionavam, e eu falo que liderança é treinável desde que você goste de pessoas, Sim. e eu gosto muito de pessoas.
Uhum.
E eu fui entendendo como as pessoas funcionavam e criei minha forma de liderar e entendi a importância de você engajar os times, porque o líder não é responsável pelo resultado, ele é responsável pelas pessoas. E essas pessoas que trazem o resultado. Simon Sinek fala muito
Sim.
isso.
Sim, sim.
E foi isso que eu percebi. Então, eu falei assim, por que não compartilhar um pouquinho do que eu aprendi nesses anos uhum. com esses líderes, com gestores e líderes maravilhosos que nós temos aí no mercado e que às vezes falta só um ajuste fino para ir um pouco mais longe.
E a gente sabe que você foi bem longe, então, até para que os nossos ouvintes saibam que a gente não tem problema nenhum em falar. Você passou pelo Grupo Tarobá, passou pelo Grupo RIC, fez um trabalho brilhante. Todas as pessoas que tiveram a oportunidade de trabalhar ali no seu time falam muito bem do seu trabalho. Nós que fomos parceiros e clientes percebíamos, né, como era a forma diferenciada da sua liderança, porque realmente é o que você falou agora. Uma equipe muito engajada. Mas, claro, você também conhece muito bem o mercado que você atuava e com certeza conseguiu enxergar alguns comportamentos de alguns líderes, principalmente nesses tipos de liderança mais tradicionais que a gente enxerga muito até hoje. O que mais te incomodava? O que você via nessa fórmula de... Porque praticamente vinha de uma fórmula mesmo, né? De essa questão mais tradicional de liderança. Isso te incomodava? Porque você falou que você acabou criando o seu próprio método de liderar. Se você criou esse método, porque algumas coisas te incomodavam. O que te incomodava realmente dentro dessa forma de gestão mais tradicional da que você criou?
É que a forma de gestão tradicional que nós temos, você veja, foram muitos anos de mercado. Então, Sim. eu comecei como estagiária lá atrás na Caixa Econômica.
Uhum.
Então, eu passei pelo mais variado tipo de chefia e de gestão. E antigamente, a gente tinha muito a liderança, que não era uma liderança, uhum. que daí é uma gestão de controle e de comando.
Uhum.
Então, era o chefe. O chefe manda e eu obedeço sem questionar. E o mercado foi evoluindo, né?
Sim.
Hoje nós temos aí um cenário novo, com 4 gerações atuando dentro de uma empresa.
Extremamente
gerações
desafiador.
Diferentes, desafiador. Então, assim, se você não entender de pessoas e não entender essa mudança que o líder precisa ter, porque o líder não é mais quem manda e quem comanda.
Uhum.
O líder tem que estar em aprendizado constante. Porque muitas vezes vai chegar alguém no teu time que entende muito mais que você sobre tecnologia, por exemplo, o que é muito comum hoje em
Sim.
dia.
Sim.
Então, assim, isso me incomodava. Por quê? Eu entendo que você tem que ter uma troca. Uma troca saudável e responsável com o time.
Uhum.
Então,
Sim.
digamos que, observando alguns líderes que eu tive líderes muito bons, eu observava o comportamento desses líderes e falava assim, nossa, eu quero... Quando eu assumir a liderança, eu quero fazer desse jeito. Ah, eu uhum. quero ser que nem essa pessoa.
Ou em alguns momentos, tipo, eu quero não ser como essa pessoa.
Exatamente.
Extrair o melhor também.
Isso tem muito.
Sim.
Mas é que era o formato de gestão, né?
Uhum.
E como tudo, eu falo assim que a evolução é muito linda, né? Porque
Sim.
a gente evolui, e alguns evoluem de forma positiva, outros de forma negativa.
E também não é tão simples, porque se você está dentro de um grupo que tem um estilo de liderar, por mais que você esteja dentro ali e faça seu trabalho, você tem uma autonomia também até um certo ponto. Você precisa respeitar essa hierarquia.
Exatamente. Então, assim, todas as empresas que eu atuei, Cris, isso é muito importante. Eu sempre entrei na empresa e eu fui entender primeiro o que o dono, o que o CEO, o que o presidente esperava da empresa.
Uhum.
Quais são os valores daquela empresa? Eu lembro que quando eu saí do grupo GRP Com uhum. e aceitei a proposta da Tarobá, a primeira coisa que eu fiz foi lá entender assim, o que que eles esperam?
Uhum.
Porque você só vai se adaptar, você não pode ficar comparando com a sua experiência
Exatamente,
anterior.
Sim.
Porque se você pega...
E cada um tem sua política
cada
também,
cada um tem
né,
sua
gestão.
Política. Então eu entendi, eu falava assim, eu vou trabalhar com as ferramentas que eu tenho.
Uhum.
Eu sempre trabalhei com as ferramentas que eu tenho procurando dar o meu melhor. E quando eu assumi cargos de gestão, para mim era muito claro o seguinte. O meu papel como gestora era trazer soluções, inovações
uhum.
e a resolução dos problemas. Então, quando eu trazia essas soluções e inovações, eu entendi até onde eu podia ir.
Uhum.
Então, de repente, o meu chefe direto ou o CEO entendiam que naquele momento aquilo não era aplicável.
Sim.
Então, eu sempre deixei claro o seguinte, olha, o meu papel... como supervisora, como gerente, como diretora, quando eu assumi a cadeira de diretora, o meu papel é trazer para você a minha visão do negócio e do que eu acredito que vai dar certo ou não.
Uhum.
Mas sempre a caneta final é a do dono.
Sim, exatamente.
É isso que a gente precisa entender.
Precisa entender, é porque o negócio é da pessoa. Por mais que estamos ali num cargo de liderança, como gestora, a gente precisa entender... que existe essa hierarquia, existe uma cultura daquela empresa, uma política, enfim, que você precisa seguir independente. E claro, em alguns momentos eu tenho certeza que você contribuiu muito para mudar algumas coisas e principalmente mudar algumas políticas internas. E esse método que eu até falei no começo, que eu achei muito interessante quando eu fiquei sabendo que você criou esse método VOS, que é Verdade, Ousadia e Zenith.
Uhum.
Esse método, ele nasceu justamente de algo que você viu que faltava nas lideranças?
Esse método surgiu do que eu praticava,
uhum.
do que eu estudei nesses anos todos e do que eu entendo que tem um começo, meio e fim aplicável.
Sim. Ah, entendi.
E o método é o como, tá?
Uhum.
O método é o como fazer.
Uhum.
Mas qual que é o meu foco? O meu foco é realmente transformar esses líderes.
Uhum.
É trabalhar com os gargalos de liderança, seja de forma individual, através das mentorias individuais,
uhum.
ou em grupo, através dos treinamentos em company,
Sim.
ou trazer insights importantes através das palestras, para transformar o comportamento dessa liderança, para que seja aplicável para eles isso no dia a dia.
E quando a gente fala em liderança, são várias, porque dentro de uma empresa existem vários setores que podem ser trabalhados, essas lideranças, junto, logicamente, da cultura da empresa e a visão da empresa. Então, aquilo que você falou de... dentro daquilo que você enxergou, da sua experiência, mas é um método que ele é aplicável para qualquer necessidade. Ele é ajustável, digamos assim.
Exatamente.
Olha que legal. Bom, e quando você fala, porque esse voz, né, que é o método que você criou, que é Verdade, Ousadia e Zenith. Vamos destrinchar um pouquinho isso para os nossos ouvintes compreenderem um pouco melhor. O que é, então, dentro do método que representa o V, né?
Uh-huh.
Voz, o que é verdade, então, dentro da liderança? Do que exatamente a gente está falando? Por que que ainda... isso é tão difícil para muitos líderes.
Interessante, só voltando um pouquinho e falando do uhum. método. Muita gente me perguntou se o nome do método, VOS, teria a ver com a minha experiência no mercado de comunicação.
Uhum, que interessante.
E eu falei assim, não. Sim e não.
Sim e não.
Por quê? A comunicação, desde uhum. a época, eu falo... sempre cito isso amplamente nas minhas palestras, Peter Drucker já falava lá em 1950 que o maior problema de todas as organizações é a comunicação. Dos líderes com os liderados, entre setores, com o mercado. E é um problema que a gente tem até hoje, né, Cris? E não é. E grupo de comunicação, as pessoas acham que a gente não tem problema de comunicação. E tem. Então, mas eu desenvolvi o método mais baseado nessa questão da comunicação da liderança mesmo. Mas da comunicação da liderança, quando a gente fala do V de, é o V de verdade, eu falo que é onde eu trabalho a clareza. Então, é essa clareza na comunicação. Porque muitas vezes o líder acha que o óbvio não precisa ser dito. Por exemplo, eu contrato um vendedor que trabalhava num concorrente meu. Eu contratei essa pessoa pronta. O que eu mais ouço dos empresários é o seguinte: eu quero contratar gente pronta. Então, eu contratei essa pessoa pronta. Então, a pessoa acha que porque contratou pronta, ela não precisa dizer o óbvio. Então, a comunicação assertiva é muito sobre isso. Sobre você com respeito, com educação, você, como você mesma comentou, Cris, eu mudei de empresa, são outros processos, é outra forma de tomada de decisão, são outros prazos de entrega, é outro tipo de negociação. Mesmo que seja o mesmo produto, é diferente, é outro valor.
Sim, com certeza.
Então, você tem que explicar para aquele funcionário o que você espera dele. Como que você espera que ele faça isso? Para quando? E por que que tem que ser feito daquela forma? Então, a comunicação assertiva, ela vem muito para isso, para você situar e você trazer esse pertencimento.
Trazer essa verdade para dentro do, do processo.
Essa verdade.
Essa, essa clareza, essa transparência. Então, é isso que representa a, o V de, dentro da, do método VOS, é isso.
E o alinhamento com os valores da empresa. Então, quando eu vou para o in-company, especialmente, eu trabalho a comunicação assertiva junto com o alinhamento com os valores da empresa.
Que interessante. Bom, eu preciso ir para um breve intervalo e, na nossa volta, vamos falar sobre a ousadia. Mas é já já. Fica ligadinho aqui no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. É já já, depois do intervalo.
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 11:30 da manhã e aos sábados, às 11 horas, Paiquerê Rádio Opinião, com JB Faria e Bruno Cardial.
Show de ofertas, Boulevard Shopping, Londrina.
O que fica, a gente leva pra sempre. Neste Dia das Mães, no Boulevard Shopping Londrina, suas compras podem se transformar em algo ainda mais especial. Junte R$400 em compras, você ganha um colar relicário Morana, perfeito para carregar quem você ama sempre por perto. Uma lembrança cheia de significado para eternizar momentos. Mas atenção, é por tempo limitado, de 24 de abril a 9 de maio ou enquanto durarem os estoques. Limitado a um por CPF. Consulte o regulamento no site. Boulevard Shopping Londrina. Mais que compras, experiências que ficam para sempre.
Taiwan é o lugar perfeito para o almoço de negócios, o jantar com a família ou entre amigos. Mais de 70 pratos e estacionamento gratuito. Taiwan, sinônimo de tradição e dedicação.
A melhor comida chinesa da cidade, restaurante Taiwan.
Paiquerê 91,7.
Você tem ar-condicionado em sua casa ou empresa? Ele merece a sua atenção. Saiba que é muito importante a realização de manutenção e limpeza do equipamento com frequência. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas e agende a sua visita. Ligue 3326-8484.
A ação evangelizadora da Arquidiocese de Londrina convida integrantes das Forças de Segurança de Londrina, policiais militares, bombeiros, policiais civis, integrantes da Guarda Municipal e familiares para a celebração da Páscoa com Santa Missa na Catedral de Londrina, dia 3 de maio, domingo, às 18 horas. A cerimônia será presidida por Dom Jeremias Stivitz. Participe deste momento de reflexão e ação de graças.
Mulheres na Paiquerê, 91,7. Oferecimento.
A melhor comida chinesa da cidade, restaurante Taiwan.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Estamos de volta com Mulheres na Paiquerê 91,7. Hoje recebendo essa palestrante e mentora sensacional, Carla Rosa. Estamos falando sobre liderança. Bom, antes do intervalo, estávamos falando sobre o método Voz. Verdade, ousadia e Zenit. Ó, já aprendi, viu?
Olha, que coisa boa.
Falamos um pouco sobre verdade, agora vamos entrar na ousadia. Amo ousadia. Falar em ousadia comigo mesmo.
Ousadia é um dos pontos altos do líder, né? Porque é o ponto onde ele vai assumir a responsabilidade dele como líder.
Que interessante. E a gente precisa explicar como, porque as pessoas às vezes têm uma ideia um pouco diferente da ousadia. Falar, ousadia é eu enfrentar isso, não, eu ter coragem. Não é só isso, né?
Não, não é só isso. Ousadia é você assumir a responsabilidade pelo time.
Uhum.
Entender que você é o capitão do barco e se o Titanic afundar, você vai ser o último a sair do barco.
Com certeza, também.
Entendeu?
Tem que pensar por esse lado, né? Porque muitos
Sem
líderes
culpar
não
o time.
Pensam. Exatamente.
Então, esses dias, um empresário numa palestra citou uma situação que aconteceu no time dele e falou assim, a culpa é de quem, né? Do time? Eu falei assim, não, a culpa sempre vai ser do líder.
Uhum.
Se o time erra, a culpa é do líder. Porque você contratou, passou pelo RH. Você avaliou
Sim.
as aptidões técnicas e comportamentais, porque hoje em dia a gente tem como avaliar. Isso não impede da gente contratar errado, mas veio para dentro, passou pelo V, você passou o que essa pessoa precisava fazer, treinou essa pessoa, alinhou com os valores.
Uhum.
A pessoa não respondeu, aí entra na ousadia, que a gente uhum. tem que delegar com assertividade, aplicar os feedbacks estruturados e estar preparado para as conversas difíceis.
Uhum.
Você treinou essa pessoa, ela não executou da forma correta. Você chamou, deu feedback, entendeu o que estava acontecendo, foi lá de novo,
uhum.
não executou. Então, assim, se você fez tudo e a pessoa não entregou, você uhum. tem que demitir. Você pode ter contratado errado e tá tudo bem.
Sim.
Por isso que é importante o feedback,
uhum.
para você entender esse processo. Agora, você fez tudo, daí, beleza, você identificou um problema, você foi lá, corrigiu. A culpa não vai ser do time, porque você, como líder, tem esse papel. De ter o olhar 360 e entender o que está acontecendo no time. Por isso a responsabilização.
Uhum.
Por isso você tem que delegar tarefas
Sim.
e responsabilidades, que são coisas diferentes. Aplicar o feedback, que eu falo que é horrível, nenhum líder gosta de aplicar.
Sim.
Eu não gostava, porque é horrível
uhum.
aplicar feedback. E você tem que ter as conversas difíceis quando forem necessárias.
Sim.
E daí você assume a responsabilidade.
Quando você está transferindo a culpa.
Exatamente. E se o time entende que você está uhum. com ele, que ele pode confiar em você.
Uhum. Ele fica mais engajado.
Porque normalmente, Cris, você pode ver. Um funcionário, ele não se desliga da empresa. Ele se desliga do líder.
Uhum. Sim. Que aula, hein, gente? Tem muitas perguntas aqui muito legais, mas antes da gente dar continuidade para nossa próxima pergunta, que é o Zenit, eu quero falar do nosso patrocinador, isso mesmo, o Restaurante Taiwan. Restaurante Taiwan tem mais 70 pratos à sua disposição, lombinho óleo, yakisoba, frango xadrez, tem muitas opções para todos os gostos. O Restaurante Taiwan fica bem no centro da cidade, ali na Benjamin Constant 693. E também você pode pedir pelo 3324-5200. Eu falei do Restaurante Taiwan, a melhor comida chinesa da cidade. Você gosta de comida chinesa?
Nossa, você falou do Taiwan, eu fiquei pensando. É delicioso lá. Já fui várias vezes, você falou do lombinho. O lombinho uhum. é um dos meus pratos preferidos.
Ah, eu também amo. Lombinho, você é minha convidada. Vamos lá qualquer
Maravilhoso,
dia pra gente
vamos sim.
falar um pouquinho mais sobre liderança, que é uma aula, gente, que delícia. A gente que é empresário, a gente precisa se desenvolver. E às vezes a gente, enfim, tem anos de experiência e acha que sabe tudo. E não é assim, como você falou no início do programa. Tudo muda. Né? A sociedade muda, as pessoas mudam e a gente precisa ir se adaptando a essas mudanças e evoluindo, não é porque a gente está num cargo de liderança, dono de uma empresa ou está num cargo há tantos anos de gestão que a gente não precisa aprender coisas novas, inclusive sobre liderança, porque a liderança, ela precisa se adaptar também às pessoas e as pessoas estão cada vez mais evoluindo. E voltando aqui ao seu método, verdade, ousadia, e agora a gente vai falar desse que é sensacional, que eu estudei um pouquinho sobre esse método e gostaria que você explicasse um pouco melhor. Então, o que seria o Zenist, que traz essa ideia ápice aí como líder que chegou nesse nível, se ele está no caminho certo. É isso, né, Carla?
Isso. O Zenith, ele está relacionado a você atingir o ponto mais alto da liderança.
Olha que interessante.
Em que aspecto, uhum. Cris? Porque é isso. Normalmente, quando a gente está numa empresa, a gente carrega o sobrenome dessa empresa.
Uhum.
Então, assim, eu estive Carla da RIC em algum momento, assim como eu estive Carla de outras empresas.
Uhum.
Mas essa não é a Carla. Então, assim, quando eu penso no meu legado, porque a gente fala muito do legado do fundador de uma empresa, uhum. né? A gente pensa na Apple, lembra do Steve Jobs. Mas quantos executivos excelentes passaram por ali e ajudaram o Steve Jobs a transformar a Apple no que ela é hoje?
Sim, então, e assim, foram para outras grandes empresas.
Exatamente. Então, eu falo muito que o líder, ele tem que se preocupar com o legado. O que, que ele quer deixar? Pelo que ele uhum. quer ser lembrado? Hoje você me chamou para estar aqui, não só porque eu estou atuando nesse segmento de palestras e mentorias, mas por toda a história que você conhece.
Sim.
Por todo o legado que, de alguma forma, eu deixei.
A sua construção, né? A construção da sua carreira.
Exatamente.
E aquilo que as pessoas precisam estar preocupadas. A questão do, não só do legado, mas as pessoas se preocupam muito com o momento que elas estão vivendo. Você fez o seu melhor por onde você passou. Por quê? Porque você sabia. Tudo é uma transição. Em um momento você estava em um grupo de comunicação, depois você estava em um outro.
Uhum.
E acredito que também que a gente está falando um pouco sobre essa questão do ápice. A pessoa também não se perder, né? Dentro disso, de chegar em um determinado momento, assim como você chegou, né? No topo de ser diretora de um grande grupo de comunicação. Mas você sempre continua evoluindo. Precisa ter essa visão também dentro do mercado como um líder que está naquele momento líder de uma empresa. Amanhã ele pode estar em outro lugar. É pensar nesse legado também dessa forma?
Também, no cuidado. Por quê? Nós falamos da responsabilização do líder.
Uhum.
Que o líder é o capitão do barco e a responsabilidade é dele.
Sim.
Ok, mas e quem cuida do líder? Porque a liderança, ela é muito solitária. Quanto mais você vai uhum. subindo na pirâmide, vai chegando no topo, mais rarefeito é o ar.
Uhum.
Então, quem cuida desse líder? Então, é o legado nesse sentido também.
Uhum.
Para esse líder olhar para dentro, exercitar a autoliderança dele. O equilíbrio, que eu falo que é muito importante, o equilíbrio entre mente, corpo e espírito.
Uhum.
E entender o que ele quer deixar e por onde ele passar, que realmente ele tem que dar o melhor dele.
Uhum.
Ele tem que entregar a camisa melhor do que ele pegou.
Uhum.
Né? Eu falo que esse é um lema dos All Blacks, aquele
Sim.
time de rugby da Nova Zelândia. Quando um jogador novo entra no time, eles dão a camisa e falam assim: a tua meta é entregar essa camisa melhor do que você pegou no começo.
Que interessante. Dos três, esse é o mais desafiador, na sua opinião?
Na realidade, eu acho que é um conjunto, Cris.
Uhum.
Eu acredito que uma coisa, tanto que tem os três passos ali, que como eu comentei, de começo, uhum. meio e fim, é um complementa o outro. Então, assim, tudo que você fizer nos dois primeiros pilares vão te ajudar a chegar no Zenith.
Uhum.
A adquirir esse equilíbrio.
Sim.
E nós vivemos em um mercado de performance. Então, para o líder também é muito difícil ele olhar de um outro ambiente que não esteja relacionado só à alta performance.
Uhum.
Então, a gente vem de um mercado muito acelerado.
Cada vez mais, né?
Cada vez mais, né?
Uhum.
Com a tecnologia, com tudo que é maravilhoso, mas a gente vem de um mercado muito acelerado. Então, o líder está nesse ritmo. Então, para, respira, uhum. faz esse exercício, equilibra. Eu nunca
Sim.
deixei de entregar resultados. E eu sempre procurei equilibrar esses três pontos que eu falei. Porque
uhum.
eu precisava estar bem pessoalmente, bem espiritualmente, para eu poder ter a entrega que eu tinha nas empresas que eu passei.
E parabéns, porque que entrega. Eu vejo hoje também, trabalho com vários líderes, e eu percebo que em alguns momentos os líderes, quando eles estão sobrecarregados, eles explodem. Você percebe que tem um certo desequilíbrio ali, ou a pessoa está mais introspectiva, ou ela está muito alterada, ela está muito agitada. Eu nunca vi você nem triste, nem acelerada, sempre equilibrada. Eu sempre te admirei, principalmente nesse ponto. Falou assim, gente, com tantas pessoas para ela se preocupar, porque não só a equipe, os clientes também, e é faturamento, é tanta coisa. Falei, como que a Carla consegue? Então, acredito que hoje, realmente, Carla, você está fazendo um ótimo trabalho ensinando as pessoas a serem líderes, a se desenvolverem, e com esse método incrível que você hoje criou para poder colaborar, né, com essa transformação. Eu acredito que é uma transformação 360, porque ela tem um olhar muito amplo do líder, que o líder muitas vezes não consegue enxergar principalmente. Mas um outro olhar também que eu vejo e que você fala muito, e que eu acho que é extremamente importante, principalmente nos dias de hoje, que as pessoas, a gente tinha uma visão de que líder olha as pessoas como números. Né? E a gente escutava isso, eu também, como quando era funcionário, as pessoas, a gente é um número, somos só um número. E você trouxe essa visão também dessa liderança humanizada. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor como é essa liderança.
A liderança humanizada está muito relacionada a essa questão do olhar para as pessoas. Então, assim, do olhar para as pessoas no ponto de vista que... Como eu falei anteriormente, o líder precisa entender que ele é o responsável pelo resultado, mas ele não é o responsável por trazer esse resultado. Ele precisa cuidar das pessoas, que elas que vão trazer o resultado para a empresa. Então, quando ele entende isso e ele muda essa visão, que foi o que eu te falei, todo líder normalmente tem uma estratégia muito clara e ele fica muito focado no resultado, nas planilhas, na prestação de conta para a presidência. Enfim, quando ele olha e ele entende que se ele cuidar das pessoas, elas estarão preparadas. Se ele tiver esse olhar de desenvolver as pessoas, elas estarão mais preparadas para entregar o resultado que ele precisa, isso facilita muito o processo.
E a gente percebe até em pesquisas, não tenho dados agora, mas eu tenho lido a respeito de pessoas que estão transitando empresas, que deixam empresas. Muitas vezes não são por cargos, por salários, mas é pelo tratamento que as empresas dão a esses colaboradores. É um pouco sobre isso, então. Porque muitas empresas fazem um discurso muito bonito. Isso aqui, nossa liderança é humanizada, é uma empresa humanizada. E na prática não é bem isso, não é olhar, é um olhar mais profundo, um olhar mais humano mesmo. E quando a gente fala de humano, é pensar que cada indivíduo é único e que atrás daquele cargo existe uma pessoa que pode ter dores, problemas, que nem sempre vai estar bem e que você sabe lidar com as situações individualmente. Seria um pouco isso também.
É que muitos líderes, Cris, eles confundem liderança humanizada com o líder bonzinho. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, assim, quando se fala em liderança humanizada, eles pensam assim, evitar conflito, né? Ser amigo do funcionário, ter uma tratativa mais simpática.
Sim.
E não é. Isso, a liderança humanizada é assim, tem que estar muito claro quais são as responsabilidades de cada um. Você trata esse liderado com respeito, com educação. Você tem esse olhar de entender, nossa, a Cris me entregava um resultado muito bom no setor dela. De repente a Cris está dispersa. O que aconteceu? Nesses últimos 4 meses a Cris está dispersa, está triste. Quando o líder tem esse olhar, ele vai lá e puxa, Cris, o que está acontecendo? Porque muitas vezes o funcionário não traz para a empresa que ele está com problema. Porque normalmente quando o desempenho cai, ou ele está com um problema pessoal grave e ele não quer trazer para a empresa por medo de ser demitido.
Sim.
Ou ele está com um problema dentro da própria empresa, com colegas de trabalho, com líderes, enfim. Ou ele não está mais afim de estar ali. São essas três coisas. Mas você tem que trazer o funcionário para esse entendimento. Por quê? Muitas vezes a gente perde talentos por não ter esse olhar.
Uhum.
Então é esse olhar, mas tem que estar claro também esse entendimento, porque é uma linha muito tênue.
Uhum.
Tem que estar claro para o funcionário quais são as responsabilidades dele.
Uhum.
Né? E
sim,
até onde você pode ir para ajudá-lo. Então, de repente, você vai soltar um pouco mais a corda naquele momento para poder ajudar ele no momento que ele precisa.
Uhum.
Mas a hora
e
que
tem
a coisa...
alguns líderes que eles têm um pouco de receio também. Falar, ah, mas se eu perguntar, ele já vai me abrir o problema dele. Eles não sabem lidar com essas situações de rotina. É, que um líder, ele precisa fazer isso, como você disse. É, fazer isso bem feito, ter esse olhar para a equipe. Você não precisa se tornar amigo do colaborador, mas você precisa entender o que está acontecendo, até para não ser injusto aí numa demissão, alguém que poderia entregar melhor os resultados, mas que está passando momentaneamente por algum desconforto e às vezes por falta de uma liderança que investiga, que está próxima, ele pode perder um bom colaborador.
Exatamente, a gente percebe isso muito em liderança masculina.
Uhum.
Porque o homem não foi treinado para esse viés.
Sim,
né?
É.
A mulher, ela é mais emocional nesse sentido, ela tem um olhar mais treinado para isso. Não é uma questão de certo ou errado.
Uhum.
É uma questão de entendimento mesmo. E tá tudo bem. Então, assim, é o que eu comentei com você. O que que os líderes precisam entender hoje? Que a gente precisa evoluir.
Uhum. Sim.
Esse ano tiveram, você falou da questão das pesquisas, tem pesquisas já que comprovam, a Gallup tem uma pesquisa, uhum, que comprova que aumenta em 20% a produtividade da empresa quando você tem funcionários engajados.
Uhum.
Redução de turnover reduz custo.
Sim.
Quanto custa um funcionário que não para na empresa? Você contrata um funcionário, ele não fica, ele custa, sim, 3 vezes o salário dele no ano.
Verdade,
quando ele sai.
É.
Então, assim, tem uma série de benefícios que você tem, o custo que você teve de treinamento desse funcionário.
Sim.
Então, já tem pesquisas nesse sentido. E esse ano é um ano crucial, saiu o relatório de tendências para a liderança 2026, Harvard Business Review, a própria Gallup, o McKinsey, falando que esse é um ano crucial, é onde vai separar a liderança técnica da liderança humanizada de verdade, porque a IA veio para isso. A IA veio para liberar o líder para agir de forma estratégica e olhar para o humano.
Sim.
Eu estava num evento em São Paulo semana passada, uhum, sobre inteligência artificial.
Uhum.
E nesse evento foi impressionante, porque a galera que está trabalhando com IA aplicada e algumas funções a gente sabe que vão desaparecer, elas estão falando assim: olha, eu estou usando IA nesse processo, mas eu não consigo abrir mão do humano.
Sim.
Então, eu estava num evento de IA, onde eles estavam falando da importância do humano dentro das empresas.
Interessante, né? Bom, precisamos ir para um breve intervalo. Você falou sobre liderança de mulheres. E a gente vai voltar nesse assunto logo após o intervalo. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. É já já, depois do intervalo.
Aos domingos, aqui na Paiquerê 91,7, às 7 da manhã, Sementes do Reino, com Edson Ferreira.
Quer uma conexão rápida, de qualidade e que não te deixa na mão? Então você precisa mudar para a iRed Internet. Só na iRed você tem 900 mega de velocidade e alcance na casa toda com Wi-Fi 7. Tudo isso para você trabalhar, estudar, assistir séries e filmes sem preocupação. Assine já 900 mega com Wi-Fi 7 por R$ 99,90 por mês, nos 3 primeiros meses. Envie um WhatsApp para 0800-600-9988. Internet em Londrina e região, é iRed.
Oferta todo dia, Angelone todo dia. Oferta todo dia, Angelone todo dia.
Café Melita tradicional, extra forte a vácuo, pacote 500 gramas, R$ 25,90. Queijo mussarela, La Paulina, presunto cozido, Sadia, fatiado, quilo, R$ 29,90.
Oferta todo dia.
Alcatra com maminha bovina Argus bife moído quilo R$ 46,90. Filé peito frango nati KF pacote 1 quilo R$ 16,90.
Oferta todo dia, Angelone todo dia.
Paiquerê 91,7.
Imagine viver perto de tudo o que você precisa. Apresentamos o Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora. Feito para quem valoriza localização sem abrir mão do conforto. Apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte, em um condomínio com área de lazer completa. no coração do bairro Aurora. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e descubra um novo jeito de viver. Armos é da Prestes Construtora.
Taiwan é o lugar perfeito para o almoço de negócios, o jantar com a família ou entre amigos. Mais de 70 pratos e estacionamento gratuito. Taiwan, sinônimo de tradição e dedicação.
A melhor comida chinesa da cidade, restaurante Taiwan.
Sábado, a partir das 6 da tarde, tem Clássico Paulista na Série A do Brasileirão. E você acompanha aqui em 91,7 Palmeiras e Santos, com Jefferson Oliveira, J. Matheus, Ted Pérez, Nelson Almagro e Thiago Sadal. E no domingo tem Série B, Operário e Londrina. E você acompanha as séries A e B do Brasileirão em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max. Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Mulheres na Paiquerê, 91,7. Oferecimento.
A melhor comida chinesa da cidade, restaurante Taiwan.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
De volta com Mulheres na Paiquerê 91,7. Hoje falando sobre liderança com essa palestrante e mentora maravilhosa, Carla Rosa. A gente estava batendo um papo falando um pouco sobre os estilos de liderança, os desafios. E a Carla falou antes do intervalo sobre como as mulheres lideram. Que as mulheres lideram de forma diferente. É isso mesmo, Carla? Você acredita que as mulheres têm um estilo de liderança diferente?
É que as mulheres, quando a gente fala, né? Até comentei da questão da racionalidade masculina. Para o homem é mais fácil esse ambiente porque ele é mais racional, né?
Sim.
Então, o homem, ele foca no trabalho e normalmente ele tem esse apoio em casa, digamos
Sim.
assim, que permite que ele foque no trabalho 100%.
Sim.
E ele é mais racional. A mulher, ela é mais emocional. Então, a mulher tem esse olhar mais treinado para o humano. Então, na minha opinião, é diferente nesse sentido. Mas em termos de capacidade, eu vejo ali muito acirrada disputa entre homens incríveis liderando e mulheres incríveis liderando também.
Mas esse ponto é interessante que você falou. A questão dessa humanização, as mulheres têm um pouco mais de sensibilidade, têm um olhar com mais amor, com mais cuidado. Bom, a gente tá num programa feminino, então eu vou puxar a sardinha pro nosso lado, né? Mas eu percebo isso também. Eu vejo que os homens são mais práticos. As mulheres, elas são mais detalhistas também, né? Na liderança. Você não vê também essa forma? Talvez o homem, ele é mais prático, ele é mais racional. Em alguns momentos, ele talvez não tenha esse olhar mais amplo como a mulher, mais detalhista. Acho que muda um pouco o perfil de liderança.
Mas mesmo a mulher tendo esse olhar mais treinado para o humano, Cris, para você assumir cargos de gestão, de alta gestão, você tem que ter um olhar treinado muito pragmático também.
Sim.
Muito prático.
Então,
assim, não pode ser sensível, não pode ter mimimi, entendeu? A mulher que vai gerir times, ela está preparada, tanto que tem esse embate muito grande. Hoje está se falando muito desse equilíbrio da energia masculina, da energia feminina, que a mulher está vibrando muito nessa energia masculina.
É verdade.
Para competir no mercado de trabalho. Então, assim.
E às vezes a mulher é um pouco confundida. Quando ela tem essa. Ela está num cargo de alta liderança, que ela precisa ser firme, parece que as mulheres passam por arrogantes, que são muito duras. Você já não percebeu isso? Eu vou falar pra você porque eu já estive em cargos de alta liderança e muitas vezes as pessoas confundiam. Nossa, você é muito dura. Mas não é, por quê? Porque você está ali num cargo que exige que você seja mais racional e mais direta. Como você disse, não pode ter muito mimimi em alguns momentos.
Exatamente.
Porque é o cargo que te exige isso. Mas não porque a mulher talvez seja aquilo no dia a dia dela, né? A característica dela, mas é a função que exige aquele comportamento. E que às vezes é confundido.
E que às vezes é confundido. Infelizmente.
Bom, Mas falando ainda em mulher, porque esse programa é feminino, então vamos falar sobre liderança feminina. Como uma mulher pode, na sua opinião, como uma mulher pode, então, se posicionar com autoridade sem perder essa essência? Tem como estar num cargo de liderança, de alta liderança, e ser mais firme, sem perder essa feminilidade?
Tem sim. Por isso que é importante, Cris, a comunicação assertiva e o controle das emoções. Porque como a mulher é mais emocional, a gente tem que ter um cuidado com o controle das emoções. Mas tem sim, porque a mulher, ela é muito sábia, né? A mulher tem filhos, cuida da casa, cuida do marido, cuida da família. A mulher, ela é muito sábia.
Sim, o olhar é treinado para essa sensibilidade.
Exatamente.
Né, pra esses detalhes.
Então, assim, você pode ser gentil, ser suave e ser firme ao mesmo tempo. Aí você tem que treinar a sua comunicação para isso. A fala, a postura, a forma de vestir, posicionamento.
É isso aí. Bom, todo mundo precisava de uma Carla para direcionar. Mas ela dá mentoria, né, Carla?
Nesse dou sentido. Mentoria.
Que interessante. Bom, a gente vive também nesse mercado, é como no geral, não vamos falar de liderança. A gente estava falando de liderança, mas o mercado, ele é muito constante, ele é instável. E essas mudanças que a gente precisa acompanhar constantemente, eu acredito que, principalmente em grandes empresas, elas acabam exigindo muito mais dos líderes. Questão de, enfim, dados, números, faturamento, você deve ter vivido isso muito bem. E a gente escuta muito, nesses últimos anos, uma coisa que falam bastante é a questão de liderar em meio ao caos. Eu gostaria que a gente abordasse um pouco mais sobre isso, porque é algo que eu percebo que as pessoas foram se perdendo. Eu acredito que homens e mulheres. Como você é uma mentora que passou por tudo isso de forma muito equilibrada, pelo menos se teve algum problema que dentro de você, eu acredito que você se resolveu muito bem com isso. Porque para o mercado ficou claro o seu equilíbrio de lidar, né, com alguns momentos desafiadores pelas empresas que você passou. Como que um líder, tanto uma mulher como um homem, ele consegue liderar em meio ao caos sem transferir isso, porque eu acredito que esse é o maior desafio, para as pessoas que estão em volta ou o próprio time?
Você tem que definir prioridades. Definir prioridades, e você vai elencando tudo que você vai fazer no teu dia a dia. Então, por exemplo, a cobrança, ela sempre vai vir. Até hoje, nenhuma empresa que eu trabalhei na minha vida, com IA, sem IA, eu nunca vi nenhuma empresa falar assim: você não precisa crescer esse ano, tá tudo bem, tá maravilhoso. Não, a gente
sempre
tem que
crescer. As metas são cada vez mais desafiadoras.
As metas são desafiadoras, o mercado cada vez mais competitivo, a tecnologia que não deixa a gente respirar, que é maravilhosa, mas hoje é tudo em tempo real e no momento que você tá. Vou sair daqui, vou pegar meu celular, vai ter uma loucura, com certeza. Então, assim, você tem que encontrar um ponto de equilíbrio e definir as prioridades para o seu dia. E respirar muitas vezes antes de passar para o time qualquer coisa que aconteça. E com muito cuidado. Tipo assim, nossa, a gente vai ter que fazer essa meta porque a diretoria está exigindo isso.
Não, transmite no mesmo calor, né? Então, se você é cobrado no calor da emoção, você já transmite. E às vezes a forma como você está transmitindo isso, essa cobrança que vem de cima, e às vezes nem vem de cima, vem dos próprios números de uma empresa. Se a gente for falar dos donos de empresa que lideram e eles vão passar isso para o próprio time, às vezes eles têm uma certa dificuldade. Então, precisa também ter não só equilíbrio, mas uma questão de respeito também nessa forma de passar essa cobrança.
Na realidade, Cris, para mim o que funcionou muito foi respirar. O que é respirar? Quando alguma coisa me deixava muito incomodada, porque acontece. Uma cobrança, uma situação.
A gente não tem o controle o tempo todo de tudo.
Um cliente difícil, que a gente tem clientes difíceis, né? Que a gente fala da realidade dentro da empresa, mas tem as coisas externas que acontecem.
Sim.
uma negociação. Eu aprendi a respirar. Porque é isso, você imagina, você falou do posicionamento das mulheres. Eu sou uma mulher alta, de família de italianos e alemães, então na minha casa é uma discussão. Mas na realidade, você acha que estão discutindo e estão comemorando no almoço. Entrei no mercado, né, que quando eu entrei lá atrás, muito masculino, ainda é. Eu fui a primeira diretora mulher de um veículo de comunicação no Paraná. Então assim, eu tenho que cuidar muito com a minha comunicação. Por quê? Dependendo da forma que eu falo, eu sou muito objetiva. É aquilo que você falou, as pessoas confundem essa objetividade com uma grosseria, com uma arrogância. Então, o que que eu aprendi? A respirar. Quando vem algum problema para mim, quando vem alguma cobrança, por quê? Você tá no corporativo, e não só no... Você tá empreendendo, você é empresário, a gente tá vivendo sob pressão, não tem como. É uma pressão constante por resultado. Então, o que que você tem que fazer? Encontrar esse equilíbrio de respirar para não descontar no outro.
E o respirar, a gente pode ir um pouquinho mais a fundo. O respirar pode ser aquele, o tempo para assimilar tudo.
Exatamente.
E pensar de que maneira você vai passar essa informação, essa cobrança, digamos assim, para o time.
Exatamente. O meu time era muito engraçado, né? Porque... como eu sempre fui muito animada, eu sou muito feliz, né?
Sim, eu sou feliz.
Teve uma outra pessoa que me entrevistou e falou assim, nossa, você está sempre feliz. Eu falo, tô sempre feliz. Quando eu ficava quieta, eles estranhavam muito. Porque às vezes eu chegava quieta, mas introspectiva, porque tinha acontecido alguma coisa. Então eles sabiam já, com o tempo, o time vai te conhecendo também.
Então hoje a cara chegou quieta, melhor não perguntar para ela.
Hoje ela tá mais quieta, o que aconteceu, né? Então, era muito interessante. Tanto que você falou assim, tem coisas que a gente passa na vida. Eu passei por um divórcio bem traumático. E o meu time só ficou sabendo que eu estava divorciada 2 meses depois.
E eu fiquei sabendo 1 ano. Então, assim, você é muito discreta também. Então, é isso que a gente precisa. Lógico, então, são questões que vai de cada pessoa. Mas o quanto um líder precisa ter essa gestão também da vida pessoal para não influenciar no trabalho. Talvez se você tivesse falado em algum momento alguma atitude sua que poderia nem estar relacionada, colocaria em xeque aquilo que você, a decisão que você estava tomando, a forma como você estava conduzindo uma situação. Você não acredita que poderia?
Tanto que quando eles ficaram sabendo, eles ficaram super chateados de não terem percebido antes. Porque eu sempre apoiava o time. Então, quando eles ficaram sabendo, eles falaram, eu falei, mas não era pra saber. Eles perceberam que eu estava mais quieta. Só que eles acharam que era alguma cobrança, meta desafiadora, como sempre, enfim. Então, na minha opinião, Kristen, é sobre isso. Por quê? A gente fala muito das máscaras, né? Ah, eu saí de casa, eu deixo os meus problemas em casa, eu vou pro trabalho. Não tem como, nós somos uma pessoa só. Então, hoje já tem um discurso diferente nesse sentido. A gente entende que impacta isso na sua vida.
Com certeza. Só que você é uma única pessoa.
Você é uma única pessoa, então vai impactar. Aí é a sua decisão de como você vai agir. Para mim, naquele momento, a melhor coisa que tinha na minha vida era o meu trabalho. Então, eu ir pro trabalho, encontrar o meu time e passar o dia ali com eles... era maravilhoso pra mim, era a minha fuga. Então assim, eu falo, tudo vai do olhar e do ponto de vista. Então o respirar é isso, o respirar é você tirar um tempo, é você avaliar e ver o copo meio cheio, é você pensar em como você vai passar essa mensagem pro time, como que você vai se preparar às vezes para dar uma notícia difícil, para ter essa conversa difícil, sem transferir, cuidando. Porque quando a gente está na liderança, a gente está no meio do sanduíche. Então você tem que equilibrar isso, é os pratos.
E nunca no calor da emoção, hein, gente?
Não, porque eu tenho que entender o seguinte, eu tô ali para atingir os objetivos da empresa, que são muito claros. EBITDA, lucro líquido, faturamento.
São muitas coisas.
E para eu conseguir chegar nos resultados da empresa, eu tenho que manter meu time engajado e motivado a trabalhar. Então eu tô ali no meio do sanduíche. É a pressão, faz parte do game.
Uma coisa que eu ouvi na sua palestra é a questão da liderança de dentro para fora. Eu fiquei muito impactada com isso que você falou, mas com a explicação naquele momento de como isso impacta nos processos. Então, você poderia explicar um pouco melhor, até para que os ouvintes compreendam, porque eu achei fantástico a forma como você trouxe. E tem muito a ver com aquilo que a gente acabou de falar sobre essa questão do momento, das situações e como isso, o dentro, reflete o fora.
É, eu falo muito sobre a autoliderança.
Uhum.
Porque para você, eu aprendi isso muito cedo, né?
Uhum.
Para você liderar times, antes de você liderar pessoas, você tem que saber liderar a sua vida.
Sim.
Como é que eu vou liderar pessoas se eu não consigo me organizar?
Exatamente.
Com horários, com alimentação, uhum. com academia, com marido, com cachorro, com filho. Não é fácil.
Sim.
Mas se eu tenho ali um mínimo, eu tenho que ter o autoconhecimento, saber quem eu sou,